A economia do mundo está a dar provas de fragilidade com o abrandamento do crescimento em várias regiões do planeta. A UNCTAD, a Agência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento, acaba de lançar o seu relatório para 2016. Razões de sobra, pois, para falarmos com o coordenador do mesmo, Alfredo Calcanho, economista deste organismo. Com ele abordamos a questão da falta de cumprimento da meta de 0,7% do PIB para a ajuda pública ao desenvolvimento por parte dos países desenvolvidos, agora em desaceleração económica, nomeadamente. O responsável de políticas macroeconómicas e do desenvolvimento desta organização começa por se referir ao impacto do Brexit, ou seja, da saída anunciada do Reino Unido da União Europeia.
É muito difícil de dizer. Por enquanto, está afetando no segundo semestre a economia britânica, está crescendo menos rapidamente do que o primeiro semestre. Mas é muito difícil de dizer alguma coisa agora, principalmente nas repercussões que pode ter para o resto da Europa. O que se tem, acho, é um impacto político, porque o resto dos países europeus tem que se perguntar por que é que o povo de um país preferiu sair da Europa. Talvez a Europa não está cumprindo com todas as promessas do nível de vida da maioria da população.
E agora, se passarmos um pouco só para o continente africano, pelo que eu vejo em relação aos números que vocês aqui divulgam, o crescimento em 2016 seria de 2%, no ano passado seria de 2,9%. Nunca houve um crescimento tão fraco desde 2013. A que é que isso se fica a dever? Será que se fica a dever a esta contínua queda do preço das matérias-primas? Eu penso, por exemplo, no petróleo para muitos países, como é o caso de Angola.
Sim, eu falei só da economia mundial, né, que estava relativamente fraca, mas a gente tem que compreender que é muito heterogêneo. Tem países da Ásia que está crescendo, Ásia de Leste, Sudeste e Sul, está crescendo a 4%. Tem a América Latina que vai decrescer esse ano. E tem a África numa situação intermédia que está desacelerando o seu crescimento, mas ainda com um crescimento positivo. Mas na África mesmo, você tem muitas situações diferentes. Essa desaceleração para 2%, frente a taxas de crescimento acima de 5% antes da crise, ou ainda em 2010 e 2012, essa desaceleração é principalmente resultado de um crescimento fraco no norte da África, em parte por razões políticas.
A sequência das revoluções árabes, por exemplo.
Claro, ainda não tem recuperado um dinamismo.
O turismo na Tunísia, por exemplo, não é?
O turismo tem, bom, a situação na Líbia, o turismo no Egito também. Também a África do Sul tem tido problemas de seca, de falta de eletricidade e também de preços fracos das matérias-primas, que tem afetado também. E é aí que a Angola está sofrendo pelo preço baixo do petróleo. Mas tem outras áreas na África, no leste da África e também oeste da África, como Costa de Marfim, onde tem um dinamismo ainda muito importante de investimento, de desenvolvimento das infraestruturas, de diversificação produtiva, tem tentando fazer projetos de manufaturas e de agricultura. Então, realmente, você sabe, a África é um continente muito diverso, muito grande, com diferentes situações.
Então, isto significa que o facto dos países desenvolvidos, os Estados Unidos, a União Europeia, estarem a ter um abrandamento no seu crescimento, vão com certeza atribuir menos orçamento para programas de cooperação com a África. Isto está a ter já impacto nos países pobres, nos países em vias de desenvolvimento e depois nos países em vias de desenvolvimento, como os países africanos. Em que medida é que as políticas que têm estado a ser adotadas têm sido boas e têm tido impacto em relação àquilo que se desejaria na economia?
Eu não saberia dizer se o dinheiro que vai para ajuda multilateral, ajuda ao desenvolvimento das economias desenvolvidas, vai decrescer, porque é verdade que elas estão com preocupações orçamentárias, mas também é verdade que elas veem que, se não ajudam, tem repercussões nos próprios países, como é a crise migratória. Não que uma parte tem que ver com a guerra na Síria e no Iraque e no Afeganistão, mas outra parte tem que ver com a economia e com a pobreza na África. Agora, o que a gente propõe na UNCTAD é manter, naturalmente, e aumentar esse apoio ao desenvolvimento, que ainda a maioria dos países desenvolvidos não tem, com 0,7, que é a meta, para transferir como ajuda ao desenvolvimento dos países pobres. Mas o mais importante ainda do que ajuda é utilizar os recursos nacionais que existem ainda em países pobres. O que a gente está encontrando aqui nesse relatório é que tem benefícios feitos por empresas nacionais ou internacionais nos países em desenvolvimento que não são reinvestidos nesse país. Tem um problema, então, que tem uma lógica mais financeira de curto prazo do que produtiva de longo prazo. Então, seria preciso fazer que as empresas privadas reinvestissem mais no país, particularmente as transnacionais, também que pagarem mais impostos para o governo. Mas também os governos têm que conseguir evitar a evasão dos impostos, que são de grande magnitude, para, então, recompor os níveis necessários de investimento público, investimento na educação, na infraestrutura, na tecnologia, na transformação estrutural. E, para fazer isso, é preciso cooperação internacional, mas, sobretudo, vontade política dos países mesmos para aplicar essas políticas.
A vossa orientação para os países em vias de desenvolvimento seria para apostarem ainda mais na diversificação económica, imagino, em relação, por exemplo, a esta crise enorme que é a quebra do preço do petróleo?
É absolutamente necessário diversificar a economia. Com preço alto ou com preço baixo, sempre tem que ser um objetivo da política transformar a economia para diversificar e desenvolver as partes de mais alta produtividade nas manufaturas e nos serviços. Mas para isso, pode-se utilizar o setor das matérias-primas, o setor agrícola, o setor mineiro, o setor petroleiro, pode ser a base dessa diversificação. Não há uma oposição necessária entre indústria e matéria-prima, não. Tem que ver de que jeito podem se potenciar mutuamente através da industrialização das matérias-primas e assim conseguir economias mais integradas economicamente, produtivamente, entre diferentes setores, integradas socialmente.
Era Alfredo Calcanho, economista e coordenador do relatório da UNCTAD sobre o estado da economia do mundo, que acaba de ser divulgado.